Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o programa Em Dia com a Justiça. No ano passado, foram registrados 21 homicídios e 84 agressões por motivação homofóbica em Alagoas. Eu conversei com a juíza Lorena Carla Sotomayor, que explicou como esses casos tramitam no judiciário.
A gente tem hoje no Poder Judiciário uma postura que é a mesma que a gente utilizava com relação à época anterior à previsão do feminicídio. Mas enquanto isso não vira um crime de verdade, a gente geralmente utiliza uma qualificadora chamada motivo torpe. O motivo torpe é aquele motivo que ele é vil, ele é um motivo abjeto, ele provoca o choque entre os valores que a nossa sociedade quer implementar e as razões pelas quais aquele crime foi cometido.
Ela também destaca que é importante que as vítimas, ao denunciarem o crime, narrem os fatos sob o pano de fundo da homofobia.
Para que futuramente o outro operador do direito, seja o promotor de justiça, seja o defensor público e finalmente o próprio juiz de direito, possa se debruçar sobre os fatos e dar a esses fatos a conotação que o nosso sistema normativo pode gerar para garantir uma proteção maior em favor dessa pessoa.
O presidente do Grupo Gay de Alagoas, Nildo Correia, acredita que a educação é o ponto principal no combate ao preconceito.
Educação no trabalho, a educação em casa, pais mais tolerantes, pais mais compreensivos, pais que possam sentar e procurar entender a questão da homossexualidade, a importância de aceitar os seus filhos.
A magistrada ainda ressalta a importância da inclusão social.
A nossa sociedade não pode tolerar isso. Então, as pessoas não podem ser odiadas por pertencerem a um sexo X ou Y ou por terem uma orientação sexual X ou Y. Não podemos mais tolerar isso.
A Escola Superior da Magistratura de Alagoas tornou-se a única escola judicial do Brasil a fazer parte do grupo de entes conveniados ao Instituto de Direito Penal, Econômico e Europeu. O juiz Hélio Pinheiro explicou a importância desse convênio para a sociedade.
Pretendemos fazer cursos, de início cursos de curta duração, seminários, e o objetivo é fazer uma pós-graduação, a princípio a nível de especialização, aqui em Maceió, para a comunidade jurídica daqui de Maceió, especialmente juízes e servidores do judiciário, com professores do Instituto e da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.
O magistrado ainda destaca os benefícios dessa parceria para a sociedade.
Essa difusão, essa disseminação do conhecimento é um fator importantíssimo. Mas não só isso, porque, evidentemente, no Brasil nós temos excelentes professores, excelentes juristas. Eu acho que o ganho, talvez até maior, que devemos dar ênfase, é no intercâmbio cultural, no intercâmbio de ideias. Eu acho que num mundo globalizado como o nosso, o conhecimento também é global e não podemos nos deter a uma cultura de conhecimento que nos limite à doutrina e aos ensinamentos nacionais. Precisamos nos abrir para o mundo e eu acho que começaremos muito bem, começando por Portugal.
Toda criança e adolescente com necessidades especiais tem direito a uma educação inclusiva. A garantia é assegurada pela Lei 13.146, de 2015, e deve ser aplicada tanto na rede pública como em instituições privadas.
Mas nem sempre a regra é aplicada. A juíza Fátima Pirauá, da 28ª Vara Civil da Infância e da Juventude, esclarece quais os direitos assegurados pela legislação.
Um direito da criança e do adolescente de estar na sala de aula, de estar na rede regular de ensino, e não é possível que elas fiquem fora. Então, o poder público, tanto municipal quanto estadual, tem que se adequar, tem que garantir isso.
De acordo com a lei, as instituições de ensino devem também oferecer monitores capacitados para auxiliar o aluno especial nas atividades. Nas escolas públicas, um dos problemas para o cumprimento da regra é a dificuldade para a contratação de monitores, como afirma o defensor público Fernando Rebouças.
O que nós estamos verificando é o quê? São escolas que estão se negando quando descobrem que é uma criança portadora de necessidades especiais, que geralmente vai precisar de um acompanhante de sala, dizem que não tem vaga, ou então depois que efetiva a matrícula, causa algum tipo de embaraço à permanência dessa criança na escola. Ou, também o que é bem muito comum, a cobrança de taxas extras, o que é vedado.
O defensor explica como os pais devem proceder em casos de recusa de matrícula devido à necessidade especial da criança ou adolescente.
A defensoria identificado o problema, nós procuramos inicialmente uma solução extrajudicial. Notificamos, oficiamos essa parte, esse responsável por ela negativa. E, em geral, nós temos tido uma taxa de sucesso alta. Na rede pública de ensino, nós conseguimos resolver boa parte dessas demandas mediante comunicação judicial, ofício. Não sendo possível, nós iremos partir para a ação judicial cabível.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.